Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reivindicam a revitalização do Rio São Francisco.
Professor pode ter piso salarial nacional.
Redução do recesso domina debates na volta dos parlamentares.
A possibilidade de diminuir o recesso dos parlamentares e as críticas à convocação do Congresso Nacional dominaram parte dos debates da primeira sessão da Câmara, no período extraordinário iniciado hoje.
Para a deputada Maria do Rosário, do PT, a necessidade de convocação extraordinária quase todos os anos demonstra que é preciso reduzir o recesso.
Maria do Rosário enfatiza que as convocações reiteradas comprovam que o calendário do Legislativo não condiz com a realidade dos trabalhos parlamentares. Ela defende a aprovação da proposta de emenda constitucional do ex-deputado José Genuíno, que fixa o recesso em 45 dias.
Chico Alencar, do PT, é outro parlamentar que reivindica a revisão da duração do ano legislativo. Para ele, o extraordinário está se tornando ordinário.
O representante do Rio de Janeiro é favorável à apreciação da PEC, que reduz o recesso ainda nesta convocação. Ele defende que a remuneração também seja reduzida pela metade.
Chico Alencar é um dos deputados que renunciou ao salário de R$ 25 mil reais que cada parlamentar tem direito durante a convocação extraordinária do Congresso.
Os deputados petistas Dr. Rosinha, do Paraná, Mauro Passos, de Santa Catarina, e Walter Pinheiro, da Bahia, também pediram que o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, retire seus nomes da folha de pagamento.
O líder do PT na Câmara, Nelson Pellegrino, apoiou a PEC que altera a sistemática do recesso parlamentar e das remunerações no período de convocação extraordinária. Ele é favorável a que se coloque a matéria em pauta o mais rápido possível.
Mas o deputado baiano destacou matérias importantes que serão discutidas e votadas nas próximas 4 semanas, entre elas a lei de biossegurança.
Nelson Pellegrino também ressaltou a questão entre os setores público e privado e a discussão da reforma do judiciário. O deputado espera que seja aprovada a lei sobre a Mata Atlântica no Senado.
Deputados divergem sobre a convocação extraordinária.
O deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT, acha que a convocação é injustificável. Ele argumenta que o período não é suficiente para que os parlamentares votem as matérias pautadas.
Para Biscaia, o máximo que vai se conseguir é votar as medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara e do Senado.
Sebastião Madeira, do PSDB do Maranhão, considera a convocação um equívoco. Ele adverte que, ao final do período, a imagem do Congresso vai estar mais desgastada.
O deputado explica que, para a opinião pública, fica parecendo que houve convocação para que os parlamentares ganhassem salários extras.
Sebastião Madeira elogiou a postura do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, contrário à convocação. Ele esclareceu que a decisão foi do presidente da República.
O deputado Delei, do PV do Rio de Janeiro, fez o mesmo esclarecimento e frisou que os parlamentares estão prontos para votar as matérias pautadas.
Delei espera que 2004 seja igual ao ano passado, quando o legislativo foi bastante produtivo.
O deputado Jutaí Magalhães Júnior, líder do PSDB, criticou a reforma ministerial em negociação no governo. Para ele, as mudanças estão baseadas em interesses fisiológicos e clientelistas.
Jutaí Júnior reclama que a troca de cargos está explícita na reforma. Ele adverte que o governo oferece cargos públicos aos partidos da base em troca de votos no Congresso Nacional.
MP tranca a pauta da Câmara na volta aos trabalhos.
A medida provisória que institui o Programa Especial de Habitação Popular está trancando a pauta da Câmara no retorno dos deputados a Brasília devido à convocação extraordinária do Congresso.
Enquanto a MP 133 não for votada, nenhum dos 25 itens da pauta de convocação poderá ser apreciado.
A medida está de volta à Câmara porque os senadores apresentaram 3 emendas que alteram o projeto de lei de conversão do relator, deputado Fernando de Fabinho. A deliberação sobre a matéria deve começar amanhã.
Também estão na pauta da convocação as proposições referentes à reforma do Judiciário, a chamada PEC paralela da reforma da Previdência, a reforma tributária e o projeto de lei sobre biossegurança.
Outras 7 medidas provisórias, além da MP 133, podem trancar a pauta da Câmara durante a convocação. O período extraordinário de 26 dias começa hoje e prossegue até o dia 13 de fevereiro. Logo em seguida, no dia 16, inicia-se a sessão legislativa ordinária deste ano.
Câmara participa de fórum parlamentar na Índia.
O deputado João Fontes de Sergipe está em Mumbai, na Índia, representando a Câmara do 4º Fórum Parlamentar Mundial. O evento termina hoje com as principais recomendações do encontro que reúne parlamentares de vários países.
Entre as recomendações está a consolidação dos parlamentos como espaço privilegiado de discussão dos problemas socioeconômicos e políticos dos povos.
Os parlamentares também querem o fortalecimento da Organização das Nações Unidas, a garantia do caráter público das fontes de água e outros recursos naturais, e maior sensibilidade dos organismos internacionais para as questões de interesse dos países pobres e em desenvolvimento.
O 4º Fórum Parlamentar Mundial faz parte do Fórum Social Mundial, que prossegue até o dia 21. A maioria dos debates das conferências consolida uma posição comum contra o unilateralismo dos Estados Unidos, em questões como a guerra e o desrespeito a tratados internacionais.
Nos primeiros dias do fórum, ficou decidido que no próximo ano o encontro retorna a Porto Alegre.
Deputado condena protecionismo dos países desenvolvidos.
Leonardo Vilela, do PMDB de Goiás, adverte que o Brasil não pode deixar de fora as negociações da OCA, a questão do protecionismo agrícola praticado pelos países ricos.
Leonardo Vilela espera que o governo brasileiro também exija dos países da União Europeia o fim dos subsídios concedidos aos agricultores. O parlamentar enfatiza que se a questão agrícola não for resolvida, o Brasil vai ter prejuízos.
O Brasil é extremamente competitivo na agricultura. Nós estamos nos tornando rapidamente o maior exportador de alimentos do mundo e no momento em que persistem os subsídios, o dumping e outras práticas desleais de comércio na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil, a economia brasileira é prejudicada com reflexos para toda a sociedade.
Zonta do PP Cara espera que as negociações do governo brasileiro para manter o volume de exportações de carne suína para a Rússia sejam bem-sucedidas.
De acordo com o deputado, o governo demorou a dialogar com as autoridades russas, que decidiram diminuir as importações de carne no final do ano passado. Zonta alerta que a suinocultura vai entrar em crise se as negociações forem frustradas.
Maninha, do PT do Distrito Federal, apoia a política externa do Brasil. Ela afirma que a atuação do governo tem sido independente e responsável.
Maninha discorda de alguns especialistas que apontam o risco de isolamento do Brasil, porque o país está se contrapondo aos Estados Unidos. Ela ressalta que o país não pode permanecer subalterno e com a fama de ser apenas um lugar exótico.
Deputados reivindicam a revitalização do Rio São Francisco.
Eunice Oliveira, do PMDB cearense, afirmou que a transposição do Rio São Francisco não pode se transformar numa guerra entre os estados nordestinos. Ele também entende que a obra deve ser feita sem que o rio e seus afluentes sejam revitalizados.
Eu não tenho a menor dúvida que a sensibilidade do presidente Lula vai fazer com que não apenas ele tire a água do São Francisco e leve para esses 4 estados nordestinos, mas que ele faça exatamente esse projeto integrado, que é o projeto da transposição do Tocantins, a melhoria da qualidade do meio ambiente no que cercam ali os afluentes do Rio São Francisco.
Eunice Oliveira citou o desenvolvimento de Petrolina como exemplo de boa utilização dos recursos hídricos do São Francisco. A região registra aumento de produção de frutas e vinhos.
Jurandir Boia, do PSB de Alagoas, também acredita que a transposição é inviável sem a revitalização do Rio São Francisco.
Para ele, a obra deve ser realizada numa parceria entre o governo federal e os governos dos estados nordestinos.
É impossível você falar em transposição sem antes revitalizá-lo. Você não pode transpor uma coisa que está doente. E o nosso velho Chico haverá, nesse governo, produzir nessa transposição a nós alagoanos, para a nossa terra, para o consumo humano, para as nossas terras se beneficiarem, para que o nosso agricultor não possa sentir as crueldades que é o período de seca, possamos fazer o Canal do Sertão, que é uma obra que vai, com certeza, ter a participação importantíssima, fundamental do governo Lula.
Jurandir Boia lembrou ainda que a transposição é fundamental para que a reforma agrária possa ser realizada com êxito no sertão nordestino.
O deputado Mauro Benevides, do PMDB cearense, por sua vez, destacou a ênfase que o presidente deu ao projeto de transposição das águas do São Francisco durante a visita que fez a Mossoró.
Sendo nordestino, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há uma expectativa bem mais otimista de que efetivamente ele possa concluir essas duas grandes obras. A transposição vai suprir a carência hídrica de 4 estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. E a Transnordestina vai ser um veículo para impulsionar o desenvolvimento econômico do chamado Polígono das Secas.
Mauro Benevides enfatizou que a obra é esperada há mais de 200 anos pela população nordestina. Ele ainda recordou que na visita a Mossoró, o presidente Lula também manifestou sua vontade em concluir a ferrovia transnordestina para ligar as regiões do interior de Pernambuco e Ceará.
Deputado quer mais agilidade na recriação da Sudene.
Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco, está decepcionado com a lentidão do governo para recriar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, pois a região precisa criar infraestrutura e receber investimentos.
Hoje uma empresa se instala em um determinado local, não é só pelos incentivos, mas sobretudo pela infraestrutura. Estrada de boa qualidade para escoar a produção, energia, que é fundamental, água de boa qualidade, outra coisa, mercado consumidor e assim por diante. Por isso eu diria que nós precisamos repensar o mais rapidamente possível esse projeto da Sudene, para que essa desesperança não aconteça no nordestino e para que a Sudene volte a planejar e executar obras fundamentais na nossa região, que é o Nordeste, fazendo com que o Nordeste possa cada vez mais lutar para diminuir a desigualdade tão profunda e tão gritante e existente entre a nossa região e as regiões mais desenvolvidas do Brasil.
Inocêncio Oliveira avalia que a proposta já foi amplamente estudada. Em sua opinião, faltam investimentos para implementar o órgão.
O primeiro vice-presidente da Câmara sugere que o Fundo de Desenvolvimento Regional previsto na reforma tributária seja transferido para o órgão. Também considera necessário rever a atuação do FINOR, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
Colbert Martins, do PPS Baiano, defendeu a volta do seguro agrícola como forma de garantir renda mínima para os produtores do semiárido durante o período da seca.
O fazendeiro, aquele que tem sua propriedade, é que banca o risco nessa questão. Não há seguro agrícola no Brasil e nós estamos defendendo a volta do seguro agrícola no governo Luiz Inácio Lula da Silva, e é uma determinação desse governo efetivamente voltarmos a ter esse seguro. No mundo inteiro é assim, se tem algum tipo de dificuldade, como a seca ou como a neve em alguns países, existe seguro para bancar, como existem várias outras atividades. Aqui no Brasil, as seguradoras só querem ir na certa. Segura automóveis, segura outros setores.
Colbert Martins lamentou que o governo estadual prefira adotar ações emergenciais monitoradas por cabos eleitorais com fins políticos, ao invés de promover ações contínuas de combate à seca.
Professor pode ter piso salarial nacional.
Carlos Abicalil, do PT Mato Grossense, é autor da proposta de emenda constitucional que estabelece o piso salarial nacional para os professores.
O deputado sustenta que a proposta valoriza a profissão e corrige distorções. Ele salienta que muitos educadores recebem salários bem menores do que colegas que desempenham a mesma função.
Ela institui o piso como sendo um piso salarial profissional nacional definido por lei federal. Cada um dos estados e municípios, na sua lei própria, estará estabelecendo um plano de carreira cujo vencimento inicial não pode ser inferior a este piso. Portanto, nós estamos tratando dois problemas ao mesmo tempo. O primeiro, que para trabalho igual, como é o caso do trabalho de professores em qualquer parte do país, nós tenhamos uma dignidade igual. Em segundo lugar, a superação das desigualdades regionais, que no país são muito grandes. Nós temos, por exemplo, médias salariais de professores para o ensino fundamental no estado de São Paulo, de R$ 900,00, e no Nordeste, de menos de um salário mínimo.
Carlos Abicalil já apresentou um projeto de lei regulamentando a PEC. A proposta define as fontes de financiamento e os critérios de atualização do piso nacional dos professores.
O presidente da Comissão de Educação e Cultura, Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, está otimista em relação ao programa Escola Ideal, lançado pelo governo federal no final do ano passado.
O parlamentar acredita que a iniciativa vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino no país. Segundo ele, a Escola Ideal é o primeiro grande projeto do ministro Cristóvão Buarque.
Escola Ideal não significa uma única escola, significa que a educação daquele município será uma educação ideal, em que todos os problemas serão enfrentados e corrigidos. Vamos construir, reformar a escola, distribuir fardamento, aumentar o per capita de merenda escolar, dar transporte escolar, resolver o problema de educação de jovens e adultos, enfim. Tudo será resolvido naquele município que fizer parte do programa Escola Ideal.
Estatuto pode garantir vaga para deficientes nas escolas.
Leonardo Matos, do PV de Minas Gerais, propôs que o governo ofereça vagas permanentes nas escolas públicas para que os portadores de deficiência possam estudar com tranquilidade.
O parlamentar pretende discutir a questão durante a apreciação do Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais.
E nós queremos garantir às pessoas com deficiência, principalmente com deficiência mental e auditiva e outras que impedem, sobretudo, a sua comunicação e seu acesso, a garantia de que elas também terão asseguradas as condições mínimas que a permitam integrar-se na sociedade, se tornarem cidadãos de acordo com a sua potencialidade, de acordo com a profundidade da sua deficiência.
Leonardo Matos observa que as famílias dos deficientes enfrentam dificuldades, porque nem sempre conseguem matricular os filhos.
O Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais será analisado por uma comissão especial da Câmara.
Deputado reclama recursos federais para municípios goianos.
Jovair Arantes, do PTB de Goiás, destacou a importância dos recursos orçamentários referentes a emendas apresentadas por parlamentares para a realização de obras estruturais nas cidades goianas.
O deputado citou como exemplo as obras que estão sendo realizadas na capital.
As obras importantes que tem Goiânia hoje, todas elas dizem respeito a recursos do orçamento da União. E esse orçamento, quem aloca ele, somos nós, os deputados federais. Em Goiânia, para você ter uma ideia, as avenidas importantes que estão na cidade é com recursos colocados por nós, deputados federais.
Jovair Arantes garantiu a continuidade das obras que estão sendo realizadas no estado. O deputado destacou ainda a duplicação de diversas rodovias, fundamentais para o escoamento da produção agrícola.
Ivo José, do PT, defende que o governo adote ações preventivas de médio e longo prazo para evitar as enchentes dos rios que cortam os municípios do Vale do Aço e do leste de Minas Gerais.
O deputado reclama que a cada ano, Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano e as cidades do entorno de Santa Rita de Minas sofrem o drama das cheias.
Ivo José reivindica mais respeito ao meio ambiente e a execução das propostas sugeridas pelos comitês de bacia da região.
Deputado elogia decisão de adiar demarcação de terras indígenas.
O deputado Luciano Castro, do PL de Roraima, parabenizou a decisão do presidente Lula de adiar a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima até que a questão fundiária esteja resolvida no estado.
O parlamentar advertiu para o perigo de se deixar a fronteira com a Venezuela e a Guiana desguarnecida com a retirada dos municípios de Pacaraima e Uiramutã na demarcação da reserva indígena de Raposa Serra. Do Sol.
Luciano Castro explica que, juntando todas as reservas indígenas, o comprometimento do território do estado chega a 70%. Ele ressalta que essa situação inviabiliza o desenvolvimento agrícola com a produção de arroz e soja.
Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade na discussão e votação da PEC que altera o sistema de indenização para as terras desapropriadas com a finalidade de criar reservas indígenas.
Geraldo Rezende afirmou que as novas regras podem evitar impasses como o que está ocorrendo em Japurã e Iguatemi, onde 4 mil índios invadiram diversas fazendas no final do ano passado. A comunidade indígena aguarda a decisão da justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, agradeceu o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, pela instalação de uma delegacia da Polícia Federal na cidade de Patos.
Luiz Couto lembrou que a região tem sofrido muito com a ação do crime organizado e a delegacia é a realização de uma antiga reivindicação do povo paraibano.
Chico Rodrigues, do PFL, solidarizou-se com os funcionários de Roraima, demitidos por não terem sido aprovados em concurso público realizado em novembro do ano passado.
Chico Rodrigues agradeceu pelo serviço prestados ao estado e demonstrou sua confiança de que esses profissionais encontrarão breve novas colocações no mercado de trabalho.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU examina reajuste nas tarifas de energia.
O Tribunal avalia os cálculos e critérios que têm sido utilizados nos reajustes das contas de energia elétrica autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, órgão do governo que fiscaliza as concessionárias. O presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, adiantou que virão medidas para reduzir os índices de reajuste e beneficiar os usuários.
TCU distribui cartilha sobre segurança das informações.
Preocupado com o nível de segurança das informações em órgãos do governo, o TCU distribuiu publicação para divulgar boas práticas sobre gerenciamento da área. Esclareceu o presidente do tribunal, ministro Valmir Campelo, que se trata de mais uma publicação de natureza pedagógica editada pelo TCU para orientar o administrador na condução eficiente e eficaz da coisa pública. A cartilha traz informações sobre controles de acesso lógico, autenticação de usuários e uso de senhas, proteção de arquivos e política de segurança de informações, entre outros temas. A edição pode ser solicitada mediante acesso à página do TCU na internet www.tcu.gov.br.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.